Olá, pessoal. Voltamos então após a Páscoa com o Betcast número 44. Quem vos fala aqui é o Fábio, mais conhecido como Netuno no meio do trade esportivo. À minha direita eu tenho o nosso mais novo motorista de Kombi, Theo Borges.
Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que foram de final de semana? Gostou? Meia volta de folga naquela Kombi linda, maravilhosa. Estou muito feliz com a aquisição, somado agora aos dois Fusquetes que eu tenho. E é isso, vamos comentar um pouquinho da Champions Brasileirão e tudo mais.
À minha esquerda aqui eu tenho o homem dos números, nosso matemático Felipe Guedes.
Boa noite, Netuno, boa noite, Theo, boa noite, Gabigol, boa noite, pessoal que nos acompanha. Essa Páscoa aí foi, para mim, foi muito boa, porque eu dei uma parada para renovar as energias, né? A gente que acostuma nesse mundo aí a frenético de sempre ficar postando, trabalhando, etc. De vez em quando é bom a gente tirar um tempo para família, né? Então essa Páscoa aí eu dei uma relaxada e volto com energias carregadas aí para novas aventuras.
E mais à esquerda nós temos apenas o homem que colocou o PVC no bolso, Gabriel O Gabigol.
Que é isso, hein? Salve, galera. Voltando aí da Páscoa. Ânimos renovados aí para falar um pouco aí de Campeonato Paulista. E meu braço doendo um pouco mais, já que eu levantei a taça, né? Pelo menos eu achei que eu levantei, né? Quem levantou foi o Cássio, mas eu senti que eu levantei junto ali.
Coisa linda, então. Todo mundo voltando da Páscoa, hoje nós temos três temas principais do programa. Vamos falar de Champions, vamos falar dos estaduais e vamos introduzir o Brasileirão, né? Introduzir o Brasileirão é uma boa. Gabigol, eu quero começar falando de Champions, eu quero perguntar para ti: quem é esse Ajax, Gabigol?
Cara, seria a Roma da temporada passada, digamos assim, só que jogando um futebol mais vistoso, mais bonito, mais jovem, mais moleque, como diria o Galvão Bueno. Mas enfim, brincadeiras à parte, me surpreendeu bastante o Ajax. A gente até brincava, né? O Netuno até falou Ajax campeão e tal. E aí, tá chegando. E vou falar, eu sei que a gente ainda não tá projetando os confrontos aí, o que a gente vai pensar aí dos próximos jogos, mas tá muito aberta aí, velho. Surpreendeu demais. Eu achei que teria, não teria cancha para eliminar a Juventus, mas eliminou, muito por conta do fato da equipe da Juventus ter, digamos assim, jogadores ali em fases muito ruins que fizeram falta num confronto tão complicado como esse, como por exemplo o próprio Paulo Dybala, né? Talvez a história seria diferente se ele tivesse jogando que a gente já viu jogar. Não é um craque ainda, mas dentro da Juventus, ele já foi muito mais do que é hoje.
Achou justo a eliminação?
Justa. Pelos dois jogos, sim. Primeiro jogo, eu achei que a equipe da Juventus achou o gol no contra-ataque, muito bem armado. Obviamente, isso é sempre mérito. Sabia que ia ser pressionado, então se colocou à disposição do contra-ataque, conseguiu dar certo com o Cristiano Ronaldo. Depois, e para mim, no jogo todo, o Ajax empatou o jogo, teve chance de vencer. Segunda partida, o Ajax teve melhor. O Juventus fez um gol de uma bola parada. Depois, o Ajax novamente foi para cima. O gol foi muito rápido, não deu para pensar em nada, principalmente falando de trading. Depois, segundo tempo, o Ajax teve muito por cima. Claro que a gente sempre pensa, né? No time com o Cristiano Ronaldo, a gente ainda sempre tem aquela esperança de um algo a mais. Mas, como ele mesmo disse, né? Nem ele mesmo consegue resolver tudo sozinho. Acho que isso daí. Eu acho que se for colocar assim, contrastar uma equipe da outra hoje, é isso. Juventus é uma equipe que tem um jogador espetacular e decisivo lá na frente, ainda não no seu melhor momento, isso é bom dizer, né? Para não ficar se puxar saquismo também. E do outro lado, tem um elenco que, por exemplo, quando o Ziyech tá mal, a gente tem um Lascione batendo, fazendo gol de falta, a gente tem o De Jong para auxiliar ali no ataque, dar bons passes. A gente tem o David Neres, que contra o Real Madrid jogou muita bola. O próprio Tadic, que também contra o Real Madrid jogou muita bola. Então divide muita responsabilidade. Eu acho que isso que faltou para a Juventus aí nesses dois confrontos, por isso que foi eliminado, e justamente, né?
Felipe, dava para prever essa classificação da Ajax ou não?
Cara, eu sou um caso, digamos assim, condenado para comentar isso porque eu tava lá, entendeu? Eu vi antes do sorteio, o mercado tava precificando Ajax somente mais favorito que o Porto, e para mim tava essa precificação tava errada, sabe? era uma das equipes que mais me chamou atenção durante a fase de grupos, né? E depois do que foi feito nas oitavas, eu falei, cara, esse time tem cancha para fazer uma gracinha aqui. E essa odd eu peguei ela um pouquinho a 26. Depois que saiu o confronto, que foi emparelhado, eu entrei mais a 40. E meu preço médio ficou ali a 30 e poucos, né? Durante a partida, né? Que a gente, enfim, se a gente for analisar os números depois, não esses números de chute, etc., mas essas métricas qualitativas, perdão, que eu uso muito para analisar o meu trade, meu pós-jogo, as equipes, a gente consegue ver que a Juventus não teve hipóteses, assim. Os números todos os números que você para analisar indicavam uma passagem do Ajax. E esses mesmos números também indicaram uma passagem também contra o Real Madrid. Então não foi um caso assim de sorte, né, que a gente via muito em mata-mata, assim, tipo assim, ah, foram dois, não sei, foram quatro bons jogos, entendeu? Ou então, ah, a Juventus estava mal, a Juventus estava com desfalque, etc. Acho que é muito mérito mesmo do Ajax, sabe? Já comecei a frebetar, né? Ou seja, já tirei responsabilidade, porque hoje a gente está a 6. No próprio jogo ali da Juventus, quando abriu 2-1, faltando poucos minutos para acabar, eu comecei a largar ali a 8, né? Porque o mercado esperava que quem fosse passar era o City, não o Tottenham. Então o Ajax ainda estava precificando muito alto. Então eu achei que era bom ali eu sair a 8 e começar a largar a mão ali da responsabilidade. Porque assim, eu tinha ali mais o quê? Uns 10 minutos e seguro morreu de velho, né? Eu já tô com uma posição bem confortável, então não tinha por que eu ficar exposto. Sendo que na minha visão, o City ia passar, tinha grande chance de passar, e se essa odd passasse, ela ia ficar ali, naquele mesmo lugar ali, 8, 9, pela minha projeção. E o que de fato aconteceu, né? Quando o jogo acabou, eu fechei ali a 8,80, essa odd veio a 8. Então eu caí ali mais 2, 4, 2 a 4 ticks, se eu não me engano, me fale aqui a quantidade de ticks dessa faixa de odds. Aí depois desse fato consumado da grande vitória do Tottenham, daquele jogaço, a odd caiu para 6, né? Então, obviamente vai cair para 6 porque é completamente diferente um Ajax pegar um City do que um Tottenham. É, tanto que o Tottenham tá hoje, para ser campeão, tá 5,4 e o Ajax está 6. Enquanto o Barcelona tá 2,72 e o Liverpool para 3,50. Então, assim, é um cenário bem possível e bem palpável de a gente ter um Ajax numa final de Champions League. Não é nada absurdo a gente ver assim, cara. E era isso que eu tinha imaginado quando eu entrei a favor do Ajax, sabe? Porque eu falei assim, cara, se ele ingressa e tira Juventus, eu na minha concepção, o jogo contra o City seria mais franco, né? Acabou que esse jogo não aconteceu e para mim, de certa forma, é melhor para minha posição, né? Acho que tem mais, acaba agregando mais valor. Então, acho que eu vou. Já recebi perguntas já no meu Telegram, no meu Instagram, a respeito dessa posição, do que eu vou fazer. E já respondendo, eu vou deixar correr provavelmente até o fim. Assim, a não ser que eu veja o jogo e fale, cara, o barco tá afundando, eu vou fechar. Mas, a princípio, eu tendo a deixar isso correr, porque eu acredito realmente que o Ajax chegue no final. Chegando na final, aí a gente vê, né? Dependendo de quanto estiver pagando o retorno. Já compensa aí, já me dá aqui, põe a mão no bolso e vamos embora para casa.
Posso levantar uma questão aqui?
À vontade.
Essa sua posição. Quanto vai estar hoje do Ajax caso o Ajax vá para a final, independente de
Depende contra,
Liverpool e
né?
Barcelona?
Que eu estimo
Porque
que
eu concordo com o
independente.
Netuno. Para mim vai ter, logicamente, uma odd entre 1,60 e 1,70 para
Sim.
campeão do outro lado.
Sim, eu também. Essa é a minha
Isso me
projeção.
dá uma odd de 5 pro Ajax, talvez 4, no máximo 4 e pouco, 5 e pouco. Não sei muito bem como é que vai estar caso o Ajax vá para a final contra o Liverpool ou contra
Teria que
o
ser
Barça.
2,70. Se for a 1,60, só vai para 2,70.
2,70.
E a minha projeção é que se o Barça passa, essa odd do Barça ser campeão vai estar para 1,50 ou 1,60.
Imagina isso.
Já o Liverpool, eu acho que ela vai ficar na faixa de 1,70 a 1,80. Esse é a... Eu posso estar errado na
E quanto
projeção,
você acha que
mas.
vai estar hoje do Ajax? Você acha que vai estar 2 e pouco?
É, eu acho que 2,50,
E no match
2,60.
odds?
Aí é diferente, né? Eu acho
Então,
que.
é por isso que eu tô te perguntando. Quanto você acha que o Ajax vai entrar no match odds contra esses dois times?
A
É
lógica
que vocês
que eu...
estão falando de coisas diferentes.
Não, não.
O campeão e match
Eu tô
odds.
falando o seguinte. O Ajax para ser campeão hoje é 6. A odd que ele vai entrar no match odds contra qualquer um dos dois times é próxima de 5, acho eu.
É, eu acho que.
Talvez tenha valor você trabalhar lei Ajax contra o Tottenham. Porque se ganhar, tu vai perder pouco, ou vai perder pouco lucro. E se perder do Tottenham, tu ganha o lucro inteiro. Entende? Então depende para onde vai essa odd do Ajax agora, mesmo que ele passe, como o adversário do outro lado é muito forte, seja Liverpool ou Barcelona, mais forte ainda será o Barcelona. Essa odd do Ajax pode estar beirando 5. Então é de 5 para 6. Às vezes com o lucro que você tem, se tu inverter essa mão.
Peraí que eu acho que eu perdi um pulo aí. É, hoje a gente comentou aqui que, só para deixar claro pro ouvinte e para
Isso.
mim também, que a nossa projeção é se o Ajax passa, ele vai para 12, para campeão, ou seja, se ele passa do Tottenham na semifinal, essa odd iria para 2,70, 2,60, ali 2,60 e 2,80, para a gente ter uma
Essa é
faixa aí.
campeão.
Isso.
Isso, campeão.
no mercado de
E o que eu
campeão.
tô comentando é do match odds.
Isso, ou seja,
Entendeu?
então eu agora vou dar a minha opinião a respeito do match odds. Acredito que no confronto, fora de casa, o Ajax vai começar ali por entre 3 e
Fora de
4.
casa
Acho que.
não, é um jogo só, final.
Não, não, tô falando a semi mesmo.
Ah, tá.
Contra o
Sim,
Tottenham.
desculpa. É que eu tô falando já do jogo da final, entendeu? Eu tô falando
Ah,
pra
tá.
você trabalhar
Entendi
o
agora. Você tá
Ajax lei na
na final.
classificação. Ih,
Na
exato.
final. Ah,
Entendi.
tá. Agora eu
Enfim,
entendi.
eu tô embolando a cabeça, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: como o Ajax vai acabar pegando, pro pessoal de casa entender, um time muito favorito, a odd de campeão hoje do Ajax de 6. Ela vai estar bem próxima do jogo match odds contra Liverpool ou contra Barcelona. Então vai estar mais ou menos próximo. Então você pode fazer ali, não vou dizer para você uma sure bet ali, mas você pode fazer um
Não,
bem bolado.
são mercados que vão caminhar no
Exato.
mesmo sentido que você pode pegar alguma assimetria aí, concordo? Concordo
Exatamente.
sim. Agora, é até uma boa análise que você fez, porque dependendo da circunstância, essa é uma coisa que eu não tinha levado em consideração, né? Mas isso pode sim afetar, que a gente pode ter uma final de Champions League aí com o Barcelona começando a 1,40, né?
Exato,
Né? E
exatamente.
o Barcelona começando em 40, o campeão tem que ser um pouquinho mais baixo. Né? Então, assim, depende muito do
Eu acho que se
cenário.
for o Ajax, ele vai começar acima de uns 50, uns 60, por conta do. Porque assim, você vai vir eliminando Juventus, Real Madrid, Tottenham, você vai ganhar
Não é, eu
uma
acho
cancha, né?
que o time que hoje que dá mais medo no mercado, apesar da gente ter aqui um Tottenham teoricamente mais favorito, eu acho que no final das contas, quem botaria mais medo, assim, digamos, tanto em Liverpool quanto em Barcelona, seria o Ajax. É, acho que primeiro porque o Liverpool está acostumado a jogar contra o Tottenham. E assim, a maioria das vezes que aconteceu esse duelo, o Liverpool saiu vitorioso e com certa facilidade. Agora, o Barcelona já é uma novidade, né? E o Barcelona, a gente sabe o que o Tottenham vai fazer contra o Barcelona, não tem mistério. Agora, o Ajax ninguém sabe direito. O Ajax vai fazer aquilo
Exato.
que, de certa forma, que a gente sabe, que você vai botar a bola no chão, vai tocar, mas a expectativa, ou seja, de que engrosse mais o caldo para o Barcelona, acredito ser do Ajax. Acho que o mercado espera isso também.
Nessa questão é legal até falar de uma parada que a gente tinha comentado lá nos jogos, antes de começar aí as quartas de final, que eu cheguei a comentar da questão do fato de ter disputado City Tottenham numa liga caseira, né? Então eles estão acostumados na liga doméstica. Eu acho que isso daí pesou, cara.
Pesou,
Não
pesou
querendo ser o engenheiro de obra pronta, mas eu imaginava que pro City seria pior pegar o Tottenham, que o Tottenham também conhece o City, sabe como o City joga. Claro que, para mim, assim, falando de questões de jogo, foram um conjunto de fatores, né, que influenciaram pro Tottenham ser. Eu acho, na verdade, eu acho que o City perdeu no primeiro jogo, que não jogou nada.
Ah, não, cara,
Eu
mas
acho
assim,
que para mim a classificação foi perdida lá, não foi no
Na,
segundo
assim,
jogo.
Acho que o que aconteceu no segundo jogo é algo que não pode acontecer, sabe? Foram muitos erros, foram 4 gols em, sei lá, 10 minutos, não lembro direito aqui. Foi muito gol, é
Doze.
muito erro. É
Foi
muito erro
muito
para
rápido,
uma
né?
quarta de final de Champions League, principalmente uma equipe elite igual o Manchester City, com tanto de dinheiro que gastou, cara. Não pode, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum acontecer aquilo.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Theo. Theo, o PSG e o City são times pequenos na Europa?
Sim. Com certeza. Para mim, o City nos pontos corridos é um leão. Para mim é o maior. Para mim, cara, a Juventus que me desculpe, o PSG que me desculpe. Para mim, o maior time de pontos corridos hoje é o City disparado. Talvez, até comentei no áudio hoje, talvez o Liverpool, por conta da garra do seu treinador e dos seus jogadores, consiga equiparar, não no elenco, na garra, a esse City que domina na liga de pontos corridos. Agora, no mata-mata, na camisa, na hora que chama aquele negocinho a mais, o City não tem.
Falta, né?
Falta pro PSG, nem
Cara,
se fala. PSG.
legal, legal. Essa discussão eu queria entrar. Agora vamos falar um pouquinho sobre, principalmente da parte Guardiola. Eu lembro que eu assisti depois da eliminação, assisti a ESPN, eles estavam discutindo demais e o Zé Elias estava defendendo o fato de que o Guardiola foi contratado para Champions League. E para mim ele foi. Eu não acredito que o Manchester City contratou o Guardiola para ganhar a Premier League. Premier League vale? Vale, mas o City já tinha vencido. Mas o projeto a curto, médio e longo prazo do Manchester City era uma equipe que vai vencer a Champions League, assim como o Paris Saint-Germain. O Neymar não foi contratado para vencer o Campeonato Francês, né? Então, entrando nessa discussão, os caras acharam um absurdo, entendeu? Colocar esse peso em cima do Guardiola. Para vocês, tudo que a gente viu do Pepe Guardiola até hoje, lembrando que no Bayern de Munique ele também teve várias oportunidades e não conseguiu chegar nem numa final pós-Barcelona. Era o time do Barcelona que era muito foda mesmo, por isso que foi campeão? Ou são diversos fatores aí que influenciam pro Guardiola não chegar numa final? Porque ele montou todos os elencos possíveis com todas as peças que ele quis, praticamente.
Posso responder essa
Entendeu?
pergunta?
Claro.
Antes de responder, eu quero fazer uma indicação. O canal do YouTube oficial do Manchester City, ele é absurdamente bom, cara. Ele tem a pré-eleção, ele tem o intervalo dos jogos. É muito interessante tu ver o que o Guardiola aborda.
Netuno, só um adendo, tem um documentário também do All or Nothing, do Manchester City, que conta a trajetória do título deles do ano passado. É nessa linha do canal do Manchester City, perdão, pode continuar.
Na minha opinião, tu citou bem, o Guardiola ganhou a Champions com o Barcelona, que tinha Messi no auge, Iniesta no auge e Xavi no auge. Pegou um Bayern de Munique, não conseguiu ganhar a Champions, está no City agora, é o segundo ano seguido que o City gasta mais de 1 bilhão de reais e não é o segundo ano seguido ou terceiro que ele é o time que mais gasta no mundo e de novo não consegue ganhar a Champions. E patrola no na Premier League. Agora tá batendo cabeça com o Liverpool, tá bem acirrada essa disputa, mas ano passado foi um patrol do City. O Guardiola, ele monta excelentes times no ataque. São times que fazem muitos gols. Mas na hora do mata-mata, do vamos ver, toma muito gol. E uma hora a
Seria.
bola não entra. E foi claro o que aconteceu com o Tottenham. Fez gol, fez 4 gols no Tottenham, mas tomou três, tomou do Lorient, entendeu? Então
Graças
talvez.
a Deus, Theo, graças a Deus ele tomou o gol do Oriente.
Então talvez valha aquela máxima, né, que os ataques bons ganham partidas, mas quem ganha título importante são as defesas, né?
Assim, eu tenho uma opinião assim, a respeito, uma opinião um pouco mais chata, digamos assim, que acho que o Guardiola ele é um excelente técnico, ele é um puta técnico mesmo.
Pô, sem sombra de
Mas
dúvida, né?
acho que na hora da decisão mesmo, ele acaba tomando algumas decisões equivocadas, sabe? Tem alguns comportamentos que eu já consegui ver, que não é que eu consegui ver, eu sou mago, não. É coisas que você consegue ver, tipo assim, dele fazendo de forma repetitiva. Ele acaba, na hora que. Ele acaba inventando demais em jogos que ele não precisa inventar, entendeu? Igual no primeiro jogo, ele jogou sem o De Bruyne, se eu não me engano, e jogou com o Mahrez, entendeu?
Sem o De Bruyne, sem o
Então são
Sané.
coisas. E são
Sem o
coisas.
Bernardo Silva também, não me
Sem o
lembro se estava
Bernardo
fora, mas o
Silva, né?
Bernardo Silva também não estava nos
Cara,
11 inicial.
Você tá de sacanagem comigo, entendeu? Não é hora, cara, é hora do sei que você já sabe que funciona. Ele perdeu ali 90 minutos ali, entendeu? Com o Marres, que se você for olhar o quanto a minutagem dele no ano, não é tão alta. Bota o Marres pra jogar uma Premier League e bota o Bernardo Silva pra jogar esse jogo, entendeu?
É, mas ele fez uma coisa nesse último jogo Tottenham que foge totalmente da linha do Guardiola. Ele tirou, quando ele conseguiu o resultado, minutos depois de conseguir o resultado, ele tirou o Davi Silva e botou o Fernandinho. Isso é uma coisa que dificilmente ele faz. Ele botou o cão de guarda e tirou um
Fechar a
jogador
casa, né?
fechar a casa. Ele dificilmente, no momento
Acho que
que ele
ali
fez
a
isso.
opção dele ali para mim foi mais, ao invés de ter a posse, de tentar ter a posse de bola mais à frente, ele dá um pouco mais de circulação para a equipe dele, para ele ter, porque assim, o City não sabe defender, isso é igual você falou, o City não sabe defender, ele defende com a bola. Quando ele põe o Fernandinho, ele acaba, ou seja, ele abdica de botar aquela bola lá na frente de pressão. E começa a circular mais essa bola daquele jeito chato, entendeu? Circulando ela da defesa, volta no goleiro, aí gira o lado, gira o outro, aquela enceradeira que a gente conhece para passar, entendeu?
É
Começou a
só para
esperar
esperar o um momento para tomar o gol.
É, e acabou que deu errado, né?
O gol do Agüero foi aos 59, ele coloca o Fernandinho aos 63, 4
Mas, ô,
minutos do gol,
Neto,
e
uma coisa
toma
que.
10 minutos depois do gol, aos 73.
E depois, né, que acabou sofrendo o gol do Fernando Llorente, ele também faz uma coisa que dificilmente a gente vê, né? Claro que no momento de aflição desse, tudo vale. Aí ele foi lá e tirou o Mendy e botou o Sané. Então, engraçado que o Sané participou muito pouco dos dois jogos, eu não entendi também.
É, e assim, só
Eu não
para.
sei.
É uma coisa que eu. Só para continuar nessa discussão, que eu acho que ela é muito importante, principalmente para nós, na nossa profissão, que é a questão da simetria da informação, que é justamente o quê? Qual que é o comportamento padrão na Premier League para um time que vai enfrentar o Manchester City? O time senta lá atrás, cara, e defende. E defende. Por que que ele é leão de pontos corridos? Porque ele é constante, ele é aquele time que sempre
Exato.
vai pegar a bola, vai ficar criando chance, vai ficar criando chance, vai ficar criando chance. E sabe, acaba gerando medo, tem a diferença de orçamento, tem a diferença técnica. Agora, quando você limita um pouco essa diferença técnica, ou seja, você tem um times ali parelhos no nível técnico, e bota a questão de vida ou morte, o time fala assim, cara, eu vou atacar, velho, foda-se quem é do outro lado. É igual
Exato.
a Ajax está fazendo, ela pega o Real Madrid, foda-se que é o Real Madrid. Vou jogar a bola. E quando o City começa a enfrentar esse tipo de cenário e se vê obrigado a defender, que é um comportamento totalmente antinatural dessa equipe. Essa equipe não foi desenhada para defender, ela não foi forjada para ficar defendendo. E acaba dando esse tipo de problema. Então, ou seja, ela é uma equipe. Eu acho que esse é o próximo passo para o Manchester City, é tentar fazer um time um pouco mais equilibrado, que é uma coisa que o Liverpool acabou fazendo, que é uma coisa que eu comento aqui nos episódios há bastante tempo, né? Ele tirou aquela questão de pressão o tempo inteiro e conseguiu construir um elenco um pouco mais amplo, que faz o quê? Justamente isso. Olha, vamos tirar um pouco da pressão, vamos passar o tempo, vamos tocar uma bola para depois a gente poder acelerar, para a gente poder defender. Foi lá, buscou o Van Dijk, que encaixa com o estilo defensivo. Então, acho que falta um pouco isso para o City. O City é mesmo assim, cara, eu só jogo desse jeito. Eu tenho pequenas variações no meu estilo de jogo, mas ele não tem um repertório amplo, né? Ou seja, um repertório que a gente vê. Equipes que são campeões de mata-mata que sempre tem, né? São aquela equipe mais cascuda que sabe atacar, sabe defender, que é o famoso equilíbrio que o Tite sempre fala, né? Acho que esse é o ponto, acho que o principal assim do Manchester City, na minha opinião. É um time
Eu
que ele é
vejo.
forjado para atacar e quando se vê obrigado a defender não consegue. E esse cenário de mata-mata acaba forçando a equipe adversária a ter mais coragem, a conseguir atacar, assumir muito mais risco. E acontece isso.
Cara, e novamente, palmas para a postura do Tottenham, porque para mim nos dois jogos ele fez o que o City mais teme, que é jogar no erro. Jogou no erro, fez os gols no erro do City. Pode perceber que o gol do Heung-Min Son, os dois primeiros, foram em contra-ataques, né, em bolas que o Manchester City perdeu, coisa que na Premier League normalmente não acontece. Ninguém tem coragem de contra-atacar o City. Na verdade, o que as equipes fazem? Principalmente pela sua grande maioria serem equipes de menor expressão, eles se defendem, tentam o mínimo possível sofrer o primeiro gol, para depois tentar alguma coisa ou outra, se às vezes até segurar apenas o empate. Eu acho que essa postura do Tottenham foi sensacional. Eu acho que aí, Netuno, a gente que critica pra cacete o Pochettino, Dessa vez ele acertou e acertou muito. Foi justo demais.
Acertou sem querer.
Deixa eu finalizar essa discussão aqui, levantando um ponto para vocês. Para mim, o Guardiola tentou se superar, porque o Guardiola não tem que provar muito mais coisas, né? Já ganhou quase tudo que disputou. Ou tudo que disputou. Mas ele tentou se superar ao ponto de tentar ganhar tudo. E foi a seguinte questão, porque na Inglaterra acho que ele já ganhou uma ou duas, né?
Ganhou uma,
tá na final da outra, tá na semifinal da outra?
Não. Ele já ganhou uma Premier League e já ganhou
desculpa,
a...
eu tô falando esse ano, Copas.
Tá, ele já ganhou a Carling Cup, né, Copa da Liga.
Isso.
Ele tá na final da Copa da Inglaterra.
Exato, tá disputando a Premier e gostaria de estar na final da Champions.
É, esse aí não deu pra ele.
Então assim, na minha opinião, no primeiro jogo ele simplesmente falou assim: conheço o Tottenham, vou ganhar do Tottenham lá em Tottenham, como a gente costuma dizer.
Exatamente.
E vou continuar vivo na Premier League. Eu quero ganhar tudo, eu quero se superar, eu quero ser o maior da história. Eu quero ser o cara que ganhou tudo no campeonato doméstico, mas a Champions. Então essa pra mim foi a tentativa dele. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, pra mim o City tá próximo de ser grande, não tá muito longe não. Porque se tivesse passado o City, se aquele gol não tivesse sido anulado, ninguém aqui ia estar falando que foi injusto. Pelo contrário, ia estar falando que foi um jogaço, que o Tottenham deu um puta caldo, mas que o City, de novo, ia lembrar daquele gol do Agüero lá, né? Que dizia que ainda estava no City, que os caras comemorando, daquela Premier League que o City ganhou. Ia lembrar que foi o Agüero também que puxou aquele gol e tal. Ia ser um jogaço contra o Ajax e, para mim, o City até poderia ir para a final e até poderia ser campeão esse ano. Então, para mim, está bem próximo o City de maturar aí para ser um grande, bem mais próximo do que o nosso Paraná rico, o Paris Saint-Germain.
É, o processo, né, que eu sempre falo, eu sempre brinco isso daí, e para mim dói, chega a doer o olho, né, sangrar o olho de imaginar uma final, um City Paris Saint-Germain, né? Mas eu sei que um dia vai acontecer, infelizmente. Fazer o quê? Espero que demore um tempo, mas...
Ou outro, ou outro.
Meu Deus do céu. Mas é só pra finalizar, véio, eu vou fazer uma polêmica. Até pro nosso ouvinte aí. Cara, não tenho nada contra o Guardiola, pelo amor de Deus. Eu até acho que em alguns momentos, como o Felipe falou, ele inventa demais. É, mas, fazer o quê? Faz parte do processo. Mas... seria o Guardiola um técnico para pontos corridos? Assim como o Muricy também ficou muito tempo taxado disso até ganhar uma Libertadores, né? Achar que o Guardiola já venceu a Champions League.
Já ganhou duas, né?
É.
Pra mim não, velho. Pra mim não. Pra mim ele é um cara que monta muito bem o elenco. Cara, o elenco do City ele tá pronto pra ganhar qualquer competição. A diferença
mas assim...
é realmente cancha. Eu vou dizer pra vocês, o City hoje... do Guardiola, ganharia do Bayern do Guardiola. Na minha opinião.
Baraca,
eu acho que ganharia,
bom, hein?
Eu acho que ganharia do Bayern do Guardiola.
Bom,
o City
hein,
hoje, pra mim, tem mais elenco, mais poder ofensivo, não vou dizer defensivo, mas mais poder ofensivo, porque pra mim o Neuer era muito melhor do que o Ederson. Muito poder mais ofensivo do que o Bayern daquela época. Agora, comparar, por exemplo, com o Barcelona do Guardiola aí...
O Barcelona campeão 2010, 2011 foi espetacular.
Quem eram os adversários do Barcelona de 2010 comparados aos times de hoje em dia também, né? O
futebol vai longe a análise, né?
Vai longe, isso daí vai longe.
30 minutos de Champions League...
Era o nosso assunto rápido, deveria durar 5 minutos.
Acho que a culpa foi minha, hein? Desculpa.
Galera, eu acho que nós ainda vamos falar muito de Champions League, nós ainda vamos fazer um programa da semifinal. Vamos para os campeonatos estaduais. Nós temos.
Sorriso no rosto.
Nós temos 19.
Gerando polêmicas aqui nesse programa.
Nós temos, exatamente agora, nós estamos gravando dia 22 às 11h17 e tem um campeonato estadual sendo decidido agora nos pênaltis. O campeonato acreano. Agora vai começar
pênalti
a
do time dos outros é a melhor coisa que tem na vida.
Só tá aqui,
faz vestido, logicamente.
Entre Atlético, Acreense e Galvez. Nós temos já decididos. Campeonato Gaúcho, Grêmio, campeão.
Deu a lógica, Netuno?
Não, cara. A lógica era ter sido no tempo normal. Acabou sendo nos pênaltis.
Falar, aproveitar aqui e mandar um abraço pro PC, um amigo meu aí, que gosta muito
Que
de mandar pergunta.
traíra.
Só um abraço pro PC. Pode continuar.
Campeonato Mineiro, Cruzeiro campeão.
Deu a lógica, Felipe Fernandes?
Felipe, por favor.
Deu a lógica, deu a lógica. Foi um jogo.
Cruzeiro é as melhores equipes do Brasil, né?
Eu até fiz uma análise no meu canal do Telegram
Não,
a
calma, ele
respeito
tá
do.
apresentando os campeões ainda. Consegue, segue.
Não, tá. É porque eu falei bastante
Não,
do jogo.
pode falar, Felipe, por favor. Tu é galo, né, Felipe? Pra gente deixar
Isso,
claro.
é.
Então,
Fiz uma análise,
explica aí,
por favor.
o que aconteceu.
do jogo e tal, e no canal do Telegram que eu tenho, e os caras estão me foda, né? E assim, acho que foi muito bem feito essa análise, modéstia à parte, porque aconteceu aquilo que a gente esperava, né? O setor direito do Atlético é uma mãe.
Foi bem marcado o penal do Fred?
Foi, claro, não tem discussão nenhuma. Acho que o VAR foi bem aplicado. Acho que a única questão que ficou um pouco a desejar foi o primeiro jogo, realmente, que o VAR foi confusão. Mas, assim, modéstia à parte, é uma desculpa, né, cara? O Atlético tá mal e eles vão tentar fazer qualquer coisa. Assim, foram dois jogos horríveis, horríveis, assim, de. Nossa, meu Deus. E acabou que o Cruzeiro venceu por mérito. O Cruzeiro tinha um plano de jogo melhor, tinha mais tempo de time, enfim. Assim, o Cruzeiro se pôs a jeito de perder, cara. Se pôs a jeito, mas. No final das contas, me foi merecedor, foi um time melhor. Parabéns ao Cruzeiro.
Campeonato Maranhense, nós temos o Imperatriz campeão. Gabigol, por favor, salve.
Aí tu me quebra, pô. Parabéns, Imperatriz.
Brasiliense, ó, renascendo Gama, campeão brasiliense.
Boa.
E
Gama do
nós temos.
Lúcio, né? O Lúcio tá no Gama. Se não me falha a memória, tava no Gama o Lúcio, pentacampeão.
Tá joia.
Boa. Ele é de
Foi
lá,
nada.
né?
É de lá, é de Brasília.
Ele tem uma história curiosa, o Lúcio. Ele surgiu, ele apareceu para o futebol no Inter, né? E o Inter foi jogar um jogo da Copa do Brasil contra, acho que era contra algum time lá de Brasília, daquela região, não lembro o time. E o Inter ganhou de 7 a 0 o jogo. E ele era um dos zagueiros titulares do time que tomou 7 a 0. E alguém do Inter ali viu o valor no Lúcio e trouxe para o Inter, e daí o Lúcio virou e foi ser pentacampeão.
Tá vendo? Até na derrota você pode aparecer.
É o Red que ensina, né?
Até na humilhação você aprende.
Campeão sergipano, Frei Paulistano, com um clube criado há 3 anos atrás.
Olha só, tá vendo? Tempo de tela é o caralho.
Campeão paulista, Corinthians. Gabigol tem a palavra.
Bacana, velho.
Normal, Gabigol, normal.
Pelo que, com modéstia à parte, pelo que tudo tá acontecendo no,
Pra
em
quem
todos
gosta de
esses
betar
últimos
em
anos,
tabu, né, Gabigol?
tabu, cara, é lindo, maravilhoso, porque é assim, o que dá para perceber, brincadeiras à parte, você, todo mundo sabe que eu sou corintiano, foi um jogo sofrido do cacete. Eu fazia, porque assim, eu não sou uma pessoa clubista, mas quando acontece, tipo, clássico, final, velho, não tem como você não ficar maluco. Minha namorada é São Paulina, ela ficou assustada, ficou uma meia hora depois do jogo, falou: Nossa, não sabia que você era assim. Junto. Mas é na hora do jogo. Ela até falou: Ainda bem que foi seu time que ganhou, né? Porque ela falou assim: Pelo jeito a gente ia terminar hoje, tá ligado? Uma coisa desse tipo. E foi muito louco, cara. É emocionante e tal. Já tava com umas na cabeça também. Mas friamente falando, percebe-se que até no próprio torcedor, lógico, na hora do jogo você fica nervoso, você fica tenso. Mas o corintiano hoje em dia, o Corinthians em si, ele entra com uma confiança muito grande contra os seus adversários, pelo fato do histórico recente. Não estou falando da história como um todo, mas o histórico recente é muito favorável. Outra coisa que eu gostaria até de levantar para vocês, que eu acho que vai ser um assunto interessantíssimo da gente falar. O que a gente vê muito e viu durante todo esse tempo, desde que a última vez o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, é a questão do jogo feio. Por quê? O Carille terminou o jogo, ele foi super honesto. Eu achei que ele foi muito bacana a declaração dele. Ele não quis mandar. Normalmente o que acontece quando o técnico vence e a equipe é criticada? Ele já manda chupa, chupa fulano, chupa ciclano, e vai soltando veneno, porque o cara é campeão. Vai falar o quê num time campeão? Só que ele falou, confesso que dos últimos três, esse para mim foi o que a gente teve o menor desempenho. Então ele foi legal, ele sabe que precisa mudar. Quem viu o jogo da Chapecoense contra o Corinthians, sabe que aquele lá. É o mesmo Corinthians que foi campeão paulista, incrivelmente. Só que a bola que eu gostaria de levantar para vocês, já vou dar minha opinião. Muito se fala, hoje mesmo eu vi uma galera postando assim na internet, pô, para quem tá acostumado de ver a seleção de 82, 86, isso daí é futebol. Mas assim, a gente tem que pensar pelo lado prático. O futebol mudou, não dá pra gente querer ser saudosista e ficar falando, ah, aquela época a gente jogava futebol, que não é, coisa mudou, diferente. Qualquer equipe, a gente viu na Copa do Mundo, qualquer equipe bem treinada, independente se tenha os melhores jogadores ou não, vocês vão lembrar do Irã, vão lembrar da Coreia do Sul aqui, ela consegue bater de frente com uma equipe de grande porte e superior. O futebol hoje é isso. E a questão de você falar assim, pô, cara, não merece ser campeão, eu acho muito forte. Não pelo fato de ser o Corinthians o campeão, mas assim, por exemplo, o Atlético Madrid. O estilo de jogo dele é totalmente distinto do Barcelona. Não dá pra gente falar que o Atlético Madrid joga bonito. Só que se fosse campeão da Champions League lá quando enfrentou o Real Madrid, seria justíssimo. É o estilo de jogo deles, infelizmente, é o que se propõe a fazer, né? A questão do equilíbrio que a gente tava falando do Guardiola também. Então, levantando essa bola, sabe? Eu acho sim que é legal, muito legal quando a equipe que joga o futebol mais bonito, ela vence. Porém, a gente não tem que achar que futebol é alegoria, carnaval, que vai chegar assim, ó, futebol mais no bonito, nota 10, Santos é campeão, São Paulo é campeão, o Barcelona é campeão. Não é, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo de que lado que você fica, a equipe que tem mais regularidade, mais equilíbrio, vence. Eu não sei qual que é a opinião de vocês em relação a isso, mas eu gostaria muito de falar, sabe, sobre esse assunto, que eu acho que me intriga demais, sabe, ver isso daí hoje. Ali no século XXI, esse saudosismo todo, sabe?
Acabamos de ver um corintiano justificando o título pela mal atuação do seu time, mas é isso aí.
Eu acho que tu tá... É pela parte do Corinthians, mas é pela questão do resultado. Eu defendo o resultado também, velho.
Não, eu concordo 100% contigo, isso aí. A gente tem que defender o time que a gente torce. Perfeito, Cabo. O Interessa jogou bem, jogou mal, importa é bola na rede.
Aqui
na trave, não quero placar, não gosto de fazer gol.
Aqui. Sul, Rio Grande do Sul, essa rivalidade gigantesca entre Grêmio e Internacional. Grenal e tal. O Grêmio tá jogando porra nenhuma. Você prefere ver o Grêmio sendo campeão, não jogando nada como torcedor? Ou você prefere que o melhor vence, já que o Internacional tá jogando um futebol mais bonito, na sua opinião?
Não, na minha opinião, o Internacional não tá jogando futebol mais bonito, mas eu prefiro que o meu time ganhe, mesmo jogando mal.
Então, o que segura técnico? É taça ou é o futebol bonito? Você entendeu onde eu quero chegar?
Entendi.
O que eu quero chegar é que, infelizmente, a gente não pegou aquele tempo que o futebol não era essa cobrança toda, entendeu? Pô, é por isso que o Tele Santana é lembrado até hoje, a seleção brasileira, por mais que não seja campeã, todo mundo lembra muito mais dela do que a própria Itália, que foi campeã, né? Então, hoje em dia, infelizmente, você vê o Lisca? Lisca acabou de... Quem lembra que o Lisca salvou o Ceará no ano passado? Com a campanha de campeão brasileiro no segundo turno.
Lisca doido.
São outros problemas, né, cara? Aí a gente tá entrando em outros problemas aí, que a questão... Cada caso é um caso, assim. Obviamente eu entendo o que você tá dizendo, acho que concordo, mas a questão, por exemplo, do Lisca, a questão... Enfim, são assuntos...
Porque o Lisca tem outros terceiros também.
Qual é o real peso do estadual, às vezes, na vida de um time brasileiro?
Derruba,
por exemplo,
técnico.
O paulista derruba técnico.
Derruba técnico.
O carioca derruba técnico. Tem outros estados que não. Né?
É.
Tem outros estados que não. O problema é o seguinte: tem muito estado brasileiro onde o estadual é por obrigação. Tipo, tem que ganhar. Hoje, eu não vou dizer que é o caso totalmente do Flamengo.
É, totalmente do Flamengo, né?
Por conta do
elenco. Isso é interessante, Théo.
Agora, por exemplo...
Acho que se o Flamengo perdesse a final pro Vasco, tomasse essa virada, essa invertida, 2x0, imagina, 2x0 o primeiro jogo, o Vasco vai sapeca 3. E aí? Você acha que o Abel tava...
Eu acho que não cairia o Abel, porque é aquela coisa, o peso do Carioca, ele não é tão grande comparado, por exemplo, ao Libertadores, que tá sendo jogada agora. O Flamengo acabou de ganhar o título e já viajou para jogar fora de casa. Então, não é. E o Brasileirão já tá batendo a porta. Então, é um planejamento. Cara, eu não acho que você pode demitir um treinador às vésperas do Brasileirão só porque tu perdeu o estadual. Porque cadê o planejamento? O planejamento tem que ser feito lá em dezembro do ano passado, não agora, meu.
Coisa longo prazo.
Porra, o cara entra na roda gigante, as motos passando, o cara tentando driblar ali, fudeu. Eu acho muito difícil sobreviver um time a um time que troca de treinador antes do Brasileirão só por conta do estadual.
Theo, não perde o embalo, então. Campeão carioca, Flamengo. Tem mais algum cheirinho no ar aí?
Ah, tem, lógico. Para mim, o Flamengo ele tem muito a melhorar. Eu vi muita melhora no futebol do Flamengo, ofensivamente. A Arrascaeta jogando demais, não sai mais do Flamengo. Para mim, a Arrascaeta e a Vitor Ribeiro hoje estão voando. O Diego tá sobrando hoje. Talvez o Diego pegue banco. Vitinho entrou muito bem. O Bruno Henrique não jogou esse jogo, mas também tá jogando muito bem. O Gabigol, ele é homem de gol. Ele não tem que sair da área, porque saindo da área ele só arruma ali, faz merda, só arruma cartão, enfim. Mas gostei do time do Flamengo, principalmente no primeiro jogo. O segundo jogo, aquele jogo morno, querendo administrar resultado. No 1-1 ainda tinha peça para fazer gol no contra-ataque. Acabou fazendo na bola parada com o Arão e no contra-ataque com o Vitinho. O Vasco merecia ter pelo menos empatado esse jogo. Nos melhores momentos do Vasco, o Diego Alves fez boas defesas e o Vasco acabou não conseguindo passar pelo Flamengo. Não gosto dessas recuadas que o Flamengo costuma dar, porque é a cara do Abel. O Flamengo é time de ir para cima, não de recuar, e o Abel adora fazer isso. Ele adora pedir para o time dar uma segurada, não reteve a bola contra o Vasco. Então, para mim foi justo o título, mas o segundo jogo, na minha opinião, não foi justo o resultado. Para mim, o Vasco poderia ter ficado ali 1-1, um 2-2 seria de bom tamanho. Mas o Flamengo ainda tem muito a melhorar na parte de meio campo ofensivo, de meio campo defensivo também em relação a Libertadores agora que a gente vai enfrentar. Mas, para pontos corridos, pode ser que a gente tenha ainda alguma esperança, né? Porque ponto corrido não é só sair fazendo gol igual louco. Ponto corrido é também saber defender, né? Então, vamos ver como é que o Abel vai conseguir medir essa necessidade da torcida de ver um Flamengo ofensivo com o que ele gosta, que é um Flamengo que fecha a casinha com 200 volantes.
Perfeito. Vamos correr aqui, então. Campeonato
Perde
Lagoano.
O pênalti o Acreano...
Olha,
o cara tá de sacanagem.
Perde o pênalti.
Campeão alagoano, CSA.
Não, não. Perde o pênalti o Galvez e vai bater o quinto pênalti pra ser campeão agora o Atlético Acreano.
Se for campeão, tu grita aí.
Beleza.
Campeão alagoano, CSA, que tá na Série A. Campeão baiano, Bahia, né? A gangorra na Bahia mudou muito. Vitória tá lá embaixo, Bahia tá lá em cima. No Ceará, o Fortaleza, Rogério Ceni, hein? Olha o Rogério Ceni se achando no Fortaleza.
Excelente técnico, vai ser um excelente técnico. Já é, né? Já dá pra falar que já é, né?
Campeão goianiense, o Atlético Goianiense, Mato Grossense, o Cuiabá, Sul Mato Grossense, o Águia Negra. No Paranense, nós tivemos o Atlético Pernambuco, o Sport, e no Catarinense, o Remo. Os demais ainda não foram decididos e temos agora esse nos pênaltis que está sendo decidido agora o Acreano. Pessoal, vamos entrar então no
campeão
Brasileirão.
Acreano, Atlético Acreano, acabou.
Bom, temos o nosso...
Parabéns, José.
Parabéns. Nosso 20º campeão estadual. Temos iniciando agora, daqui a 4 dias, Campeonato Brasileiro 2019.
Finalmente.
Eu queria fazer uma indagação para vocês. Nós vamos ter duas gigantescas diferenças nesse Campeonato Brasileiro. Primeira, o Leonardo Gacimba já avisou que as novas regras do futebol vão valer. Na verdade, é um monte de blá, 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 blá. As únicas duas que tem realmente diferença é que o jogador vai ter que ser substituído, tem que sair pelo lugar que estiver mais perto, se não tiver, vai tomar amarelo e, consequentemente, ser expulso.
Isso é muito bom, né? No Brasil, principalmente.
Isso é bom. Mas a real mudança mesmo que nós vamos ter, bateu na mão é pênalti e, junto com isso, o VAR. O que, que vocês acham que isso vai influenciar no Campeonato Brasileiro?
Bom, deixa eu começar então. Acho que, primeiro, acho que essa questão da alteração, né? Acho que para o jogo ela é muito benéfica. Agora, falando um pouco sobre nosso mundo aqui, para o pessoal que gosta de pegar algumas descidas aí no under, fica no radinho, na espreita e tal, isso atrapalha bastante, né? E é uma coisa que eu sempre defendi, posso falar também que o Theo também sempre defendeu, aquela questão de você se preocupar no método de trabalho que não dependa de vantagens, né? Ou seja, você não precisa de uma stream na frente para você. Se o seu método funciona se você estiver na frente do mercado, por exemplo. Entendeu? Isso é um caso claro do under, né? Ou seja, todo mundo fica ali disputando quem tem a vantagem da informação, quem tem acesso à informação mais rápido para poder entrar mais rápido no mercado. É, então, esse tipo de forma de trabalho ela acaba parando de funcionar com o tempo, né? Porque altera regra, tecnologias, enfim. Então, para quem trabalha o under dessa forma, provavelmente vai ver encerrado aí uma das suas principais fontes de trabalho. Agora, falando um pouco dessa relação ao VAR e ao pênalti, né? Essa questão de mão na bola, a gente ainda tem que saber realmente como vai ser essa questão, né? Porque fala assim, bateu uma na mão dentro da área, vai ser pênalti. Mas e se a mão do cara estiver em frente do corpo, etc? Eu acho que, e pelo que eu entendi da regra, é só se o cara aumentar o espaço dele, né? Ou seja, se ele tirar vantagem, aumentar sua área de ocupação com os braços, ou ele tirar vantagem de certa forma desse braço. Caso um exemplo claro foi o pênalti do Léo Silva no clássico, ou seja, ele fez um desarme com o braço. Ele deu o carrinho, o braço ficou e tal, pegou no braço dele, ele tirou a bola do atacante do Cruzeiro, então ele teve uma vantagem ali, ele desarmou a cara com o braço, então pênalti. Agora, em
Posso
relação.
exemplificar, Felipe?
Pode, à vontade.
Se o braço não estiver junto ao corpo, é pênalti.
Porque meu receio é justamente se eles vão ser tão literal assim, entendeu? Se for tão literal, vai ser bacana. Pra gente vai ser excelente, né?
Vai ser
Agora,
pênalti para tudo quanto é lado.
Pra caramba, né?
agora a questão é como que o VAR vai funcionar também, né? Que a gente, o VAR no Brasil, principalmente aqui no Brasil, essas tecnologias costumam a demorar mais a serem aplicadas, o pessoal aplica de forma errada, não sei por quê, sendo que a regra é bem clara, o pessoal ainda consegue errar, mas enfim, paciência. Por exemplo, no Campeonato Mineiro aqui, a gente viu aí o VAR sendo acionado para dar cartão amarelo, sendo que a gente sabe que isso não pode, né? Se o VAR chama, é vermelho. Agora, não vou nem entrar no método da demora, etc., porque isso aí já é mimimi demais. Eu estou falando coisas diretas, igual exatamente esse aspecto. E um aspecto, por exemplo, de vermelho. Se você está vendo o jogo, você viu que o juiz botou a mão na orelha, véio, se você está trabalhando, você assume que ou vai ser vermelho ou não vai ser nada. A partir do momento que você bota ali um amarelo no jogo, complica, né? É mais uma variável para você tomar uma decisão ali, de entrar ou não, etc. Então acaba complicando. Agora, eu sou. Se essa questão da mão for literal, eu acho que vai ser muito boa pra gente. Muito boa mesmo.
O trade vai ficar cada vez mais com entradas longas, que as entradas curtas vão ficar cada vez piores. Porque daqui a
Aí
pouco.
entra. Aí entra aquela galera que antigamente comentava que trading era só o trading puro, né? Tinha muita gente
Trading
apontando o
puro.
dedo e falando assim: isso aí que você faz não é trade. Isso aí que você faz é pan trade, é um punter. Esse cara é um punter. E aí a gente sempre falava: cara, mercado financeiro tem o swing trade, tem o scalper, não é assim. E aí a gente tinha essas críticas. Então, cara. É o que o Denton tá falando. Na grande maioria das vezes, o que que vai acontecer? Tu vai afunilar as equipes e vai aumentar o tempo de exposição. É a regra meio que o mercado vai te encaminhar para isso, para você trabalhar com mais capital, para você trabalhar com mais segurança. É assim que funciona. Não tem muito o que
Cara,
discutir.
em relação à questão do VAR aí, o problema para mim, acho que o maior até hoje é a questão de padronização. Porque eu acho
Concordo.
assim, o que acontece no Brasil ainda é que ainda não padronizou. Às vezes o VAR, por exemplo, dá um lance de mão muito parecido com o que ocorreu em uma outra partida e
Acho que
você
tem que
nunca
ter um
sabe.
consenso, né, dos
Tem.
árbitros.
Porque se a gente for analisar, na Europa, de modo geral, já tem um critério muito bem definido. A gente sabe disso e na maioria das vezes ele se repete. Claro que tem uma diferença, outra tem, né? Mas o problema do Brasil ano passado é que foi uma loucura, né, velho? Era um lance aqui que ele dava, por exemplo, a bola bateu no corpo, bateu na mão, ele dava pênalti, no outro lance também já não dava. Então eu acho que esse é o maior problema. E também a questão que a Betfair vai lidar, né?
E a questão
Com o
principal do
VAR.
VAR para mim é como os jogadores mesmos vão se comportar na questão do VAR. A gente tem no Brasil hoje, talvez, o maior número de paralisação. Você vai cobrar uma falta perigosa no Brasil, é 3 minutos para arrumar a barreira, discussão na área, não sei o quê. Pô, na Europa já bateu, já tá rolando 2 lances para frente.
Sim.
Isso é um saco no Brasil. Eu
Eles,
queria ver como é que
então,
vai ser na hora do VAR, porque, porra, o jogador, mesmo tendo o vídeo, o jogador não aceita, fica cobrando árbitro. Cara, isso é um saco. Devia sair, deixar o árbitro consultar. Para mim tinha que ser mais rápido a decisão e tinha que ser, igual você falou, um consenso. Os árbitros tinham que se reunir pelo menos uma vez no mês, falar, olha, isso aqui eu tô dando, isso aqui eu não tô, para ajudar, para auxiliar. Na Europa é muito comum a gente ver o lance quando tá chamando o VAR e é muito difícil a gente chegar no lance e falar assim, cara, não é possível que ele não vai dar isso. E ele vai lá e dá. É muito difícil na Europa a gente falar assim, meu Deus, como é que ele não deu isso? Sabe? Então o VAR no Brasil tem que seguir pelo menos. Tomara que a gente tenha um brasileiro de VAR justo. A gente fala, ó, não teve nenhuma situação
Sim.
que, porra, mudou o cenário do Brasileirão.
Aí você que está ouvindo já deve estar soltando aquela piadinha já no seu
Corinthians e Flamengo
subconsciente.
não
É.
ganharão, não levantarão taça. Já tem um Enem Gabriel.
Desculpa, eu tinha que falar isso daí,
É, eu
tenso.
sabia que você ia falar.
Mas brincadeiras à parte, vai ser interessante. O Netuno, você tem ideia, Netuno, como que a Betfair vai lidar com essa situação, velho?
Cara, eu falei com
Não
eles
vem tirar.
hoje sobre isso e eles falaram que eles vão lançar um artigo em português todo essa semana ainda. Eles disseram que eles não
Aí sim.
lançaram para da Páscoa para tipo tentar explicar teoricamente como vai ser na prática. Mas meio que um resumido, cara, não tenta tirar proveito do VAR que vai dar problema. Uma coisa que eu acho que a gente vai ter agora, principalmente nas primeiras rodadas do brasileiro, acho que nós vamos ter muito valor nos mercados over. Até porque novidade o VAR. Então os caras do VAR vão estar louco para querer dar pênalti, para querer aparecer, entende? Então acho que é ocorrer, sem contar que tem a questão do pênalti de falta dentro da área, de uma bola cruzada, né?
Sim.
Que pode acontecer a mais. Enfim, acho que nós vamos poder tirar um proveito desses mercados. Acho que trabalhar under,
Isso é
principalmente
bom
no
pra
início do
gente que gosta de
brasileiro,
trabalhar a bola parada.
é.
Porque antigamente a bola parada só vinha no gol. Agora pode dar ali uma mãozinha na área, uma coisinha, um penal. Pode ser uma boa.
É, uma falta, alguma coisa
E
assim.
geralmente o pessoal puxa muito o brasileiro como um campeonato under. É o que você falou. Ah, puta, pô. Vai ter muita oportunidade pra gente trabalhar over, com certeza absoluta, com esses times discrepantes aí. Principalmente quando a gente falou há uns 4 episódios atrás sobre a dificuldade dos times, por exemplo, do Nordeste, virem jogar aqui no Sudeste ou no Sul, né? Questão de logística, questão de não ter tempo de treino. Isso pra galera que é mais fundamentalista aí pode ser muito interessante. Eu não sei se o VAR pode ajudar essa galera, viu? A ter mais justiça no futebol, mas a questão de justiça também se aplica na parte de tempo de treino. Pô, o Corinthians, por exemplo, vai jogar com o Palmeiras, pega um metrô, né? O Gabigol. É diferente,
Exatamente.
né? Foda.
Agora eu vou botar vocês em algumas saias justas aqui. Não pode ficar em cima do muro.
Beleza.
Vou começar com o Felipe. Felipe, vou fazer um bolão aqui, tá?
Arma na cabeça.
O último colocado vai pagar o churrasco em dezembro. Felipe, campeão, crava.
Campeão brasileiro?
O campeão, eu preciso do. Vou anotar aqui, ó, na folhinha, e nós vamos postar lá no Instagram nosso, lá. Pra lá em dezembro, a gente ver quem é que foi o primeiro, tá?
Puta merda, no
Felipe.
começo assim é foda, hein, mano?
Vai, Felipe, tu é o primeiro, crava, o campeão brasileiro.
Putz, você me pegou desprevenido mesmo, cacete. Ó, vou fazer algumas conjecturas aqui até que eu consiga alinhar o pensamento.
Não pode ficar em cima do muro. Tu tem que dar um nome de
Ó,
campeão.
eu acredito que o Palmeiras não vai ser campeão, já deixando. Então já tô excluindo um. O que os nomes que me vêm em mente são Cruzeiro, Inter, Grêmio e Flamengo. Esses quatro nomes que eu acho que possam vir ganhar. Então, o Cruzeiro vai depender do desempenho dele na Libertadores. Por isso que eu não sei se. Eu acredito que eles vão dar um foco total na Libertadores. Agora, o Internacional é um time que corre por fora. E o Grêmio, se sair da Libertadores, é um time que eu vejo com muita força aí para o brasileiro. Apesar de eu não gostar do Grêmio. Tá? Pensando. De que, de certa forma, o Grêmio tá meio morto assim na Libertadores. E além disso, tem jogador morto, que é o Luan, que tá lá passeando em campo. Eu vejo o Inter aí. Acho que o Inter falta profundidade no elenco. E falta um treinador que tenha um pouco mais de experiência. Eu vou, cara, acho que eu vou chutar, velho. Eu vou de Cruzeiro, vai.
2 anos depois.
Cruzeiro. Cruzeiro. Eu vou eu,
Chutar?
então. Vou dar o meu chute. Meu
Manda.
chute é Flamengo.
Ok.
Gabigol.
Corinthians, eu vou explicar por quê, e não é. Vocês estão
Tá
rindo.
certo,
Rio hoje, aproveita pra rir hoje, hein? Não, teria que escolher dois. Teria que escolher dois.
não precisa explicar. Nossa,
Grave, grave. Não, tá doido.
Gabi, a gente é teu amigo, brother. Show.
A cara do teu, velho.
Calma, que eu vou explicar.
Eu acho que o Gabigol não precisa explicar.
Não, eu preciso explicar. Deixa, não, deixa eu explicar.
Deixa eu explicar, meu.
Temos explicação.
De todas as equipes aí que disputam o título brasileiro hoje, Grêmio, Libertadores, muito provavelmente vai conseguir se classificar. Flamengo, Libertadores, Palmeiras, que era Libertadores, o campeão no ano passado, e parece que, mesmo sendo campeão, a torcida não se deu por satisfeita, a Crefisa também não, pelo fato do investimento muito grande. Cruzeiro também prioriza Libertadores e também a Copa do Brasil, que é um campeonato que o Cruzeiro gosta bastante. Internacional, acho, acredito que não tenha toda essa estrutura ainda para ser campeão. E o Corinthians é o único que tem apenas o brasileiro para pensar. Já vai ser
Boa.
eliminado a Copa do Brasil, muito provavelmente, essa
Oh, mas
semana.
vamos tomar muitos dislikes por conta dessas risadas no Corinthians. Respeita o Coringão, hein?
Respeito o
A
Coringão.
gente riu foi por conta do clubismo, não foi porque é do Corinthians.
Não, mas é
Mas
clubismo.
respondendo aqui para clubismo, eu vou dizer que o meu favorito brasileiro também é o Flamengo. Eu vou acompanhar o
Não, mas não
Netuno.
vale, não. Vale copiar, Neto?
Não,
Vale,
seguir.
vale.
Na verdade, assim, se ele me perguntasse antes, eu já ia falar. Não é por conta de ser meu time do coração, mas eu acredito que o Flamengo não vai longe na Libertadores, né? Eu conheço o time que eu tenho. Tomara que vá, né? Os flamenguistas que me perdoem. Eu acredito que o Flamengo, comparado ao ano passado, tem muito mais elenco esse ano. Tem muito mais para onde puxar se tiver alguma. Se vier a faltar no meio do campeonato. Acredito que o Flamengo possa dar liga no meio da competição, assim como o Palmeiras deu liga no final da competição. E não tem dois times como a equipe palmeirense, mas eu acho que o Palmeiras esse ano não leva o caneco, porque, sinceramente, eu não gosto muito do futebol do Palmeiras. Isso não importa muito, não é isso que ganha o Brasileirão ganha com resultado, mas
Equilíbrio, hein?
eu não
Essa
sei
palavra, hein?
se o Filipão vai conseguir manter esse resultado fora de casa que fez o Palmeiras ser campeão, porque os times agora já conhecem o estilo do Filipão, não é novidade nenhuma. Acredito que já. Não é que já deu o que tinha que dar, mas acredito que tem mais chance para mim o Flamengo. Se eu fosse colocar um segundo na briga,
Calma,
colocaria.
calma, calma, calma.
Parou, parou, parou.
Parou,
Assim, eu
parou.
acho que o palpite do seja de Flamengo, ele é muito muito bom. Assim, no começo do ano o Flamengo estava bem bem
Ô, Felipe,
esquisito.
não pode mudar teu palpite.
Não, não vou
Você
mudar,
ficou no
não, não vou
Cruzeiro.
mudar, não. Eu tô errado ainda.
Primeira rodada. Felipe Cruzeiro, Gabigol Corinthians e o Theo Flamengo. Theo, tu foi o último a falar, então vai. Nós temos G6 no brasileiro.
Tá.
Campeão vale 30 pontos, acertar o G6 vale 10. Me
Beleza.
diz os outros 5 times que vão fechar o G6, Theo.
Atlético Paranaense,
Boa.
Grêmio, Internacional, Palmeiras e Cruzeiro.
Boa. Gabigol, por favor.
Esse daí, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio Porto-Alegrense e São Paulo. Atlético
Palmeiras,
Paranaense vai ficar em sétimo.
Cruzeiro, Flamengo, quem mais?
Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e São Paulo, né? São cinco aí,
São
contando com o
Paulo.
Corinthians campeão já.
Felipe.
É você, depois sou eu.
Sou eu agora?
A ordem é você. Eu tô pensando ainda.
Eu vou de G6. Grêmio vai ficar em sexto, porque vai ganhar Libertadores e vai estar concentrado na final do Mundial revanche contra o Ajax,
Claro.
tá? Santos, Palmeiras, o Inter e o Cruzeiro. Felipe.
Bom, Cruzeiro em primeiro. Acredito que Flamengo em segundo. Grêmio em terceiro.
Flamengo em segundo?
É.
Ah, não
Palmeiras em quarto.
ordem. Ah, eu não fiz a... Era para ser ordem?
Não, não precisa ser em ordem.
Não, não, não.
Flamengo, Grêmio.
Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Inter e Santos. O Santos aqui, eu tô na dúvida, mas vai Santos.
Inter e Santos,
Só
beleza.
eu que betei no Paranaense, hein?
Minha dúvida é, minha dúvida é eles, cara. É eles, o Santos tem um elenco muito
Grande
curto, velho.
candidato.
Eu acho que eu
Joia.
errei aí.
Em casa, se eles continuarem fazendo o que eles fazem.
Acho que eu errei aí no Santos.
Tá joia. Quem
Excelente.
vai cair?
Vai, Gabigol. Começa tu agora. Quem vai cair, Gabigol? Os quatro.
CSA,
CSA.
Ceará, Avaí.
Havaí.
Esse último aqui já é um pouco mais difícil, mas eu tô entre Goiás e Chapecoense, mas eu acredito que quem, pelo menos o que eu tô vendo, Goiás volta.
Goiás cai.
Goiás cai. Tô voltando
Felipe.
aí todos os.
Caralho, essa é difícil pra cacete, velho. Tem muito time ruim, caralho.
Não, cara. Pensei muito no Botafogo ali também.
Eu tô. Botafogo tá na minha lista aqui, cara. Bom, vamos lá. Acho que o candidato a saco de pancada do ano é o CSA. Ficarei muito surpreso se ele não for o último colocado. Agora. Cara. Putz, é difícil.
Theo.
Botafogo, Botafogo.
Botafogo.
Botafogo cai esse ano. Acho que o Avaí não cai, velho. Acho que o Avaí não cai. Acho que. Não, cara, Avaí cai sim. Avaí cai sim. Botafogo, CSA, Avaí. Falta um, né?
O Avaí tem o maestro Douglas esse ano, hein?
Pois é.
Pife.
E cara, eu vou. Puta que pariu, cara. Difícil demais da conta.
Olha o galo.
Não, véi, Chapecoense é muito ruim. O Vasco é muito ruim. O Goiás, mais ou menos. Ah,
Cara, o cara
cara.
fica em cima do muro demais da conta,
Eu não sei, mas eu não
rapaz.
sei, cara. Ficar em
Só.
cima do muro, eu não sei. O último colocado.
Goiás acabou de demitir o Maurício Barbieri também no
Né?
perder estadual, né?
O Ceará é muito ruim também, cara.
Bota o
Vamos, Felipe.
Corinthians. Bota o Corinthians.
Vai o galo.
O PP sonhar, é, velho. Cara, eu vou de Ceará, velho. Um time que tem Ricardo Bueno e Samuel Xavier, para mim é complicado. Se bem que o Goiás tem
Ceará.
Marlone e Giovani Augusto, né? Difícil.
Theo.
CSA. Chapecoense, que já era para ter caído ano passado e não caiu. Não vai cair o Ceará esse ano. Não vai cair, mas vai pagar o preço por não ter demitido o Lisca. Vai demorar a encaixar. O Avaí cai. E um time grande cai, hein? Um time grande do Rio vai cair. Ou o Botafogo ou o Vasco. Para mim, cai o Botafogo.
Desculpa a minha ignorância, o Ceará demitiu o Lisca?
Demitiu.
Então a minha lista começa com o Ceará.
Contratou
Vou
o
botar.
Whindersson Moreira hoje.
É, para mim, o Ceará vai começar a respirar lá no começo, não no finalzinho.
É uma possibilidade.
O CSA, por ser também muito novo. Vou botar a Chape também, que a Chape tá namorando, tá que nem o
Tá.
Vitória. Namorando, namorando,
Exato,
mora agora.
namorou até que foi.
Mora beija, né?
E agora aqui eu tô entre Vasco e Botafogo também. Eu tô entre Vasco e Botafogo
Eu
e eu
fui no
vou.
Botafogo pela defesa do Vasco. Eu ainda consegui ver uns. Mas o Leandro, o Castan jogou demais ali contra o Flamengo.
Pô, cara,
Pode ser que me ajude.
devia ter
Vasco não
pensado
cai.
nisso. Fudi, cara.
Eu
Filho
vou
da
botar
puta.
Tô puto já, que eu já é muito time ruim, velho. E aí eu
vou
penso assim,
botar o
pô, velho.
Avaí.
Avaí. O
O
Felipe
Avaí.
tá puto porque betou no time errado. Imagine vocês aí. Rapaz.
Então fechamos, tá tudo. Deixa eu botar na câmera aqui.
Tudo
Tudo anotado.
anotado.
Vou tirar uma
Nossa,
foto, botar no Instagram e lá em dezembro a gente confere e vê quem é que Acertou
Ó,
mais.
e lembrando aqui que não é uma análise
É,
clubista,
nada
né?
pessoal
Não
também.
vá
Não, nada
você agora
pessoal.
começar a xingar os caras. Teve uns caras que foram lá no Instagram e falaram assim: ó, teve um maluco aí clubista, que não sei o quê. Gente, a gente brinca aqui, viu? Lógico que quando o Gabigol soltou Corinthians, vou explicar o porquê, não deu pra segurar. Porra.
Mas você
Ah,
viu que tem
mas não
ainda.
vou, olha, não me surpreenderia do cara ele começar a fazer o Corinthians jogar naquele 1x0 pragmático e pífio, como diz o Mauro César, pra
Exatamente, é o
chegar ali no décimo lugar.
famoso futebol resultadista.
É, brincadeira. Não xinguem a gente.
Pessoal, mais alguma colocação sobre o Campeonato Brasileiro?
Não, acho que
Quem vai ser a
colocação.
surpresa da competição para
É,
vocês?
uma boa.
Fortaleza tem tudo para ser, né? Se for para colocar como uma surpresa, ou talvez um Fluminense renascendo.
Você falou que o Fluminense era fracasso?
Cheira,
Cara.
mas.
E
Mas eu vou
aí?
falar pra você, cara, o Fernando Diniz arrumou o
O
time.
Fluminense tá jogando
Brincadeira, essa
direitinho,
parte é
viu? Pra
brincadeira.
longo prazo.
O que vocês chamam de surpresa? É
É
bom
o
de
time que
dar uma
não tava
definida.
sendo esperado que fosse tão bem.
Ah, tipo
Aí não
assim,
dá
um
pra
time
olhar
ali.
pra cima, né?
Eu vou dar um exemplo aqui, Felipe. O Atlético Paranaense já não é mais uma surpresa.
É tipo isso,
Vamos fazer
exatamente, é.
surpresa positiva e negativa, porque a gente olha para baixo e para cima. De
Beleza.
baixo ali, eu concordo com o Gabigol. Para mim, o Fortaleza tem tudo para ser. É um time estruturado, é um time que tem
Se
um
manter
elenco. Dos lá de baixo que subiram, é um time que está preparado, acho, para fazer uma competição, pelo menos para não cair. Acho que a primeira coisa que um time que vem de baixo precisa buscar é a consistência de pelo menos uns 2, 3 anos na Série A, né? Como fez
assim,
a
eu acho que
Chape.
eu vou opinar no meu aqui, pra mim vai ser o Bahia. Seu
Boa.
Bahia.
Surpresa
Do
boa é
Roger
o
Machado.
Bahia.
É,
Para
seu
mim, o
Bahia
Bahia
do Roger
perdeu muita
Machado.
força ofensiva, cara. Não confiaria no Bahia, não.
Roger, se você
Surpresinha
tá me
já,
escutando,
Roger.
confirma ou sim, Roger?
Roger Machado.
Fortaleza, pra mim já falei aqui, é o Fortaleza.
Eu vou
Como
com o
surpresa
Gabigol,
pra
eu
você.
vou no Fortaleza.
Eu também gosto do Fortaleza, hein? Acho que tem torcida, muita
Vem
torcida.
jogando junto já há um tempo.
Tem um
Campeão da
técnico
Série B, né?
aí.
Assim, eu tô assim, com o coração, assim, de certa forma, esperando que o Rogério Ceni venha pra cá, né? Por isso que eu não falei Fortaleza.
Ah, eu acho que é muito difícil o
Eu
Rogério Ceni sair de
também
lá.
acho,
Agora a
mas.
surpresa negativa do competição.
É o Inter. Sem ser clubista.
Essa aí é boa.
O Théo, quem é o mais clubista do podcast? Netuno ou
Nossa
Gabigol?
Senhora. Aí.
Porra, eu falei que o campeão vai ser o Flamengo, velho, do Campeonato Brasileiro.
Não, mas por que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores para jogar contra o Ajax? Não,
Fechou todas.
né? Ele é mais clubista
Bora,
que eu.
bora. Bora, bora. Decepção.
Decepção,
É.
cara. Olha, vou falar para vocês, vai dar um tiro no alto aqui mesmo, vai no escuro, velho. Mas assim, se eu falar assim, ah, o Botafogo vai ser decepção negativa, o Vasco, o Havaí, é muito difícil, mas eu vou colocar o Santos. Para mim, o Santos. Talvez o São Paulo ele não consiga encaixar e fique mal nos pontos corridos.
Deixa eu
Vença o jogo
perguntar para vocês antes do Felipe responder.
3x0.
Qual que é a chance do São Paulo cair esse ano?
Nenhuma. Ah, perdão,
Nenhuma?
é
É, para vocês, porque ano passado, ó, balançou, hein?
pra mim? Nenhuma. Então, passar
Mas eu
fedeu, né?
vou falar para você, tem que lembrar.
Tem que lembrar que não tem elenco ainda em São Paulo. Continua com problema de elenco. Tá
Boa, mas agora
melhorada.
tem. Cara, vai vir. Ó. Por exemplo, o Pablo não jogou a final contra o Corinthians, o
Ah,
Hernanes estava
tem o Tietchan,
de
tem o Vitor
forma.
Bueno, tem o Hernanes que vai voltar
Não,
finalmente,
contratou
tem o
para
Pato,
montar o
acho que.
time principal. Eu tô dizendo
E
assim,
tem o
não tem
principal,
elenco
que o Cuca
para rodar.
vai treinar o time ainda. Acho que cair não cabe. É
Cai
outro
não,
time
né?
bosta que nós falamos aqui.
Pega a Libertadores.
É, com esse campeonato, com essa
Ô,
turminha que
Théo,
veio lá de baixo.
o Vasco, a defesa do Vasco é o Werley e Leandro Castanho.
Não, eu vou falar para você. O que eu vi da defesa do Vasco jogando contra o Flamengo, eu acho que o Vasco segura sim na Série A.
O Vasco não cai,
Eu não
galera.
tô aqui falando assim, ah, o Castanho é bem limitado, mas vou
Não,
falar para você.
beleza. Não, não tô falando
Eu
que os
acho que
caras
não
são
cai.
ruins, mas eu tô falando que tipo, eles são
O
titulares,
Vasco tem.
entendeu?
Sabe qual que é a sorte do Vasco? É que tem o Botafogo embaixo
É o
e
Botafogo,
que
tá?
tem o Avaí, o Goiás que conta com o Sidão no gol. O
Rafael Vaz na zaga,
CSA. Então.
Marlone e Giovanni Augusto no ataque.
Bom, mas vamos lá, vou continuando. Decepção para você, Felipe. Pro Gabigol é o Santos.
Pra mim.
Ó, cara, vamos. Pra mim, a decepção ela vai estar muito ligada a um time que tinha altas expectativas
Expectativas.
e não conseguiu. E eu
Exato,
vejo.
coloquei o Santos. Filho.
Ou
E eu
de um time
vejo.
grande que vai cair, que a gente não esperava.
Não, e eu vejo uma expectativa grande no Palmeiras. Eu acho que ele vai passar longe de cumprir as expectativas se continuar com o Felipão. É um time que eu acho que atingiu ali o teto de capacidade tática e tem muito jogador bom, mas eu acho que vai deixar a desejar, entendeu? O time com tantos jogadores bons, com tanto dinheiro que tem o Palmeiras, é um time que tinha que passar assim, o carro tranquilo assim, nos todos os times, e eu acho ali que ele vai chegar ali em quarto, quinto, assim, para mim, isso, de certa forma, é decepção pro Palmeiras.
Netuno.
O Inter.
O Inter.
Acho que o Inter vai ser a decepção do campeonato, porque eles vão demitir o Odair Hellmann, que está segurando a bronca para o Inter. Baita técnico, esse cara é um baita técnico, esse Odair Hellmann. E os dirigentes do Inter querem trazer alguém que. Blá, blá, blá. E se eles tirar o Odair Hellmann, eles perdem o grupo e vai. Ó, vai ficar em 15º.
Ok.
Nossa, caralho, décimo
E
quinto.
vai ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro,
É o
Guerreiro.
Guerreiro.
Beleza. Olha,
Guerreiro é zica, viu?
eu posso apontar para vocês o Palmeiras, como o Felipe falou, porque a questão da expectativa do Palmeiras vai estar muito alta, então qualquer coisa para o Palmeiras que não seja pelo menos o vice-campeonato já vai ser uma coisa ruim. Mas eu não posso deixar de falar também do Galo Mineiro.
Decepção como, velho? De todo
Porque
que
o
perspectiva
Galo.
que tem lá.
Calma, escuta. O que que eu vou falar do Galo? O Galo, na minha percepção, o que que é decepção? É vocês, por exemplo, o que que você espera do Galo? Você espera do Galo uma sétima colocação? Tem cheiro de Galo aí. Sétima colocação, Galo. Você pensa, ah, quem vai pensar? Os Galo.
Taça
Agora,
sétimo lugar.
você, porra, o Galo disputando para não cair, você já fala, caralho, Galo. Então, na minha opinião, se o Galo continuar do jeito que tá, qualquer coisinha demite, que não sei o quê, na minha opinião, o Galo tem tudo para ser uma grande decepção desse campeonato. Vai sofrer um pouquinho, na minha opinião. Porém, tem o fator casa, né? Tem que começar a colocar de volta aquela pressão que tinha em casa, porque era isso que decidia pro Galo. Então, na minha opinião, possíveis decepções: Palmeiras e Galo Mineiro.
Boa. Eu
Então é
nem
isso.
diria, né? Eu nem diria isso daí que o Galo seria uma decepção. Acho que estranho, né? Seria se o Galo liderasse o campeonato aí,
Não,
entendeu?
decepção que eu diria é
Fizesse uma
flertar
mudança
com a zona,
drástica.
entendeu, Gabica? É
Ah,
falar assim,
sim.
cara, o Galo, tipo, o Galo flertando com a zona enquanto o Goiás tá lá em sétimo. Mano, sétimo é o lugar do Galo.
Aí, então assim, vocês que estão escutando aí essas ultrajes aqui que nós estamos dizendo, vai lá no YouTube, comenta lá, vocês são um bando de bosta, sai lá, vocês estão falando,
Não, xingando
seus
eu fico
clubistas,
chateado, velho. Verdade.
vai no
Agora.
Instagram, xinga a gente no Instagram, digita lá.
O mercado, ou pelo menos os odds makers, que não sabe bosta nenhuma, eles colocam o Galo com odds de 17 e o Cruzeiro com odds de 21.
É mole o que é mais?
Eles colocam o Inter como segundo maior favorito com 4,5.
Cara, o Internacional é o segundo favorito com uma odd de 4,5. Vou repetir o que o Netuno falou aqui. O Inter é o segundo favorito com odd de 4,5. O
Engraçado que
Corinthians é 26.
Corinthians 26,
O
Gabigol,
Atlético
carrega.
Paranaense é
Eu vou botar minha moeda lá.
13 e o Cruzeiro é 21, meus amigos.
Não,
Só.
essa do Cruzeiro tá
Tá, essa
absurdamente
odd do
errada.
Cruzeiro para mim tem o maior valor da competição.
Nossa, carrega
Porque o
total.
Cruzeiro ele tem a melhor defesa da competição.
Opa,
Então,
opa, opa, ó, há divergência.
para mim
Não,
tem melhor. Mesmo
Há
com o
divergência.
Jeromel e Kannemann, na minha opinião, o Cruzeiro tem uma das melhores defesas da competição,
Não, o
porque
Cruzeiro
tem o
tem,
Virgil van
eu afirmo.
Dijk negro, o Dedé.
Pra mim, o Cruzeiro tem o melhor sistema defensivo do Brasil. Não
Mano
tem.
Menezes, né?
Mas
Exato. Não tem
o
discussão.
Inter
E
também
nem só de ataque
defensivamente está
vive o
muito bem,
Brasileirão, né?
cara.
Sabemos disso. O Filipão já mostrou pra gente.
Ah, se você quiser um jogo bosta, assiste o jogo do Cruzeiro. Vai ser tudo jogo bosta.
Mas.
No final, o Cruzeiro ganha.
Pô, mas vamos
1x0,
ser
2x1.
sinceros,
É
esses
o famoso
2x2 aqui estão de brincadeira, né, o Gabigol?
Brincadeira. É o
Brincadeira,
futebol
né?
resultadista, né? Que o Mauro César tanto critica, né?
Bom,
Mas assim,
pessoal.
falando de zaga, só pra finalizar, do Inter também vocês não citaram, mas eu faço menção honrosa. Moledo e Victor Coelho são excelentes
Para
zagueiros.
quem gosta de uma
Pô.
surpresa, para quem não conseguiu betar no Leicester para ser campeão, o CSA tá com uma odd de 151 aí na casa da Betfair. Valeu?
Galera, 1 hora e meia de programa. Acho que esse é o nosso último episódio sem patrocinador. Estamos sendo, estamos sendo assediados.
Estamos sendo vistos pela comunidade.
Estamos sendo assediados, então...
Muito por conta de vocês que estão nos dando essa moral, que chega até o final do programa. Então, você que está aí lavando prato, pegando peso na academia, preso no trânsito, cagando, um grande abraço para você.
Um grande abraço.
A última opção aí é 70%, hein?
Somos hoje o maior betcast sobre apostas.
Um podcast da América Latina, meus amigos.
Da América sobre apostas. Então, Felipe, por favor.
Isso aí não é puxação de. Não é tipo assim, o maior canal de três. Não, é o maior podcast de apostas esportivas do Brasil e da América Latina.
Felipe, dá teu tchau.
Bom, forte abraço, pessoal. Agradecer a paciência. Falamos muita coisa hoje aqui. Assim, tem que entender que essas projeções são mais de brincadeira, né? Não são coisas assim, a não ser a odd do Cruzeiro 21, que realmente tem valor, essa aí é sério, mas o resto...
Mas também
assim,
é uma brincadeira, né? Brincadeira essa odd tá 21.
Agora, a questão de back a 21, ó, de quem vai ser campeão, de quem vai cair, etc, são só opiniões, tá? Não é pra gente... tanto que a gente nem falou de odd aqui, entendeu? Nessa brincadeira nossa. Mas é só pra gente discutir, tentar entender. A gente vai ter mais programas pra gente discutir a respeito do Campeonato Brasileiro. Vai ter conteúdo no YouTube nosso também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se inscreve lá no nosso YouTube, se inscreve também no nosso Instagram e no Telegram, beleza?
Gabigol?
É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Eu sei que às vezes eu pareço meio clubista, mas a maioria das coisas que eu falo... Eu acredito mesmo, claro que a parte do Corinthians é muito pelo que eu vi todos esses anos. Espero que vocês utilizem essas informações fora a nossa brincadeira, que deixa também tudo mais sadio, para vocês terem um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de grandes oportunidades, inclusive nos mercados de campeão, como a gente citou aí hoje. Valeu.
Theo Borges.
Tchau.
Não, galera,
não, só agradecer mesmo. A moral que todo mundo tem dado pra gente do BetCast.
Obrigado, galera.
Lembre-se que sempre segunda-feira sai episódio. Essa semana vai sair na terça por conta da Páscoa. Mas toda vez que você pensar, pô, será que teve BetCast essa semana? Sempre tem. Canal BetCast no Telegram, BetCast oficial no Instagram, betcast.com.br, enfim. Esse apoio que você tem dado pra gente tem ajudado a gente a aparecer na comunidade. Logo menos teremos news. Abraço.
Galera, chega ao fim o BetCast número 44. Nos acompanhe nas nossas mídias sociais do BetCast, que foram citadas pelo Theo Borges. Provavelmente estará na descrição ou deverá ter algum link onde você está nos ouvindo. Fica um forte abraço e um convite até a semana que vem. Até mais!
Valeu!